São 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Os fatos como realmente acontecem. As notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é terça-feira, 20 de abril de 2021, dia do disco e dia do diplomata.
Essa edição 13.562 da Hora da Notícia.
Apresentação de Paulo Moretti
e João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
Oferecimento Hortifruti Repolhão, direto do produtor para sua casa, na Jeremias Antiga Superia Iceberg.
O tempo continua firme, o sol predominando, a temperatura em elevação, nesse momento termômetros marcando 22 graus.
Hortifruti Repolhão, gente com mais de 20 anos no mercado de hortifrutis. Produtos fresquinhos, legumes, verduras, frutas de excelente qualidade, selecionados e direto do produtor para sua casa. Vá conhecer o Hortifruti Repolhão, o novo endereço da dona de casa. Muitas novidades, diferenciado e muita economia. Hortifruti Repolhão, pão quentinho toda hora, sucos e seção de cortes especiais de carne bovina e suína, diretamente do açougue mais famoso de Dumont. Hortifruti Repolhão, na Jeremias, antiga choperia Iceberg.
Brasil passa os Estados Unidos em proporção de mortes pela Covid-19.
E motoristas ameaçam greve para exigir vacina.
Decisões sobre o retorno às aulas geram conflitos entre pais.
Acordos coletivos entre empresas e sindicatos evitam demissões.
Cerca de 100 milhões de brasileiros seguem sem esgoto tratado.
Começou hoje a vacinação para pessoas com 65 e 66 anos.
Libertadores começa hoje a fase de grupos.
Esses são os destaques.
O noticiário vem aí.
E nós temos uma boa notícia, que a Feira do Produtor será realizada no próximo domingo, dia 25. Das 7 até as 12 horas. Claro, respeitando todas as regras, todo mundo com máscara, os feirantes oferecendo álcool em gel também, sem aglomeração, tudo bem. Então a Feira do Produtor será realizada no domingo, dia 25, domingo dia 25, das 7 às 12 horas, lá no pavilhão que fica na Praça de São Benedito.
Pela segunda vez na pandemia, o Brasil passou os Estados Unidos em número de mortes por Covid-19 por 100 mil habitantes. Na última quinta-feira, segundo dados da Universidade Johns Hopkins e do site, o Brasil tinha 171,9 mortes a cada 100 mil brasileiros. Enquanto isso, os Estados Unidos registravam 170,8 por 100 mil americanos. Apesar de os Estados Unidos serem o país com o maior número de mortes desde o início da pandemia, a situação da nação começou a mudar no início deste ano com a troca do presidente Trump, que minimizava a pandemia, para o lugar dele, Joe Biden. Desde então, o democrata vem cumprindo as promessas de ouvir especialistas, impor distanciamento social e estimular a adoção da proteção facial.
E continua a vacinação da segunda dose para as pessoas com 69, 70 e 71 anos. Essa vacinação acontece na UBS Silvio Govone. Hoje começou às 8 horas e vai até às 13 horas. E começou também a vacinação para as pessoas com 65 e 66 anos. A primeira dose. Essa vacinação está sendo realizada no Anfiteatro Municipal. Começou às 8, vai até às 15 horas, através de senhas. São senhas aí, são dois cadastros simples, o site Vacina Já, sp.gov.br, ou aquele link para você entrar no link da Facebook da Prefeitura e você faz também seu agendamento. Então, para as pessoas com 65 e 66 anos, a vacinação começou hoje. E nós teremos hoje, depois dias 20, 22 e 23, sempre no Anfiteatro Municipal, das 8 às 15 horas.
Motoristas e cobradores da capital paulista e de Guarulhos planejam paralisação hoje para exigir vacinação contra a Covid-19. Segundo o Sindicato de Motoristas, a greve é um lockdown do sistema de transporte e foi definida em uma manifestação a partir das 8 horas em frente ao MASP na Avenida Paulista. Os estados criam divergências ao priorizar comorbidades. Sem coordenação nacional nas ações de combate à Covid-19 e com menos doses disponíveis do que o necessário, a vacinação para as pessoas com comorbidades começou nas capitais, atendendo a diferentes grupos. Não há nessa etapa uma regra padrão de comprovação do quadro clínico, o que tem levado a decisões das mais distintas nos estados.
Amanhã é feriado, então o comércio lojista amanhã estará fechado. Supermercados, é claro que tem aquele costume, ficam abertos. Mas o comércio em geral estará fechado porque é feriado. O recolhimento do lixo doméstico amanhã será normal. Setores da prefeitura, é claro, serão fechados. Apenas setores essenciais estarão funcionando. Pronto-socorro é 24 horas, não para. Como nós temos também a Guarda Municipal, plantão no nosso cemitério, e o SAMU. Esses são setores que não param. O recolhimento do lixo amanhã, lixo doméstico, será normal.
A CPI da Covid-19, que deve ser instalada na próxima semana com Renan Calheiros como relator, pode ter os atuais ministros da Economia e da Saúde, Paulo Guedes e Queiroga, e o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, como os primeiros convocados a prestar depoimento. Esse é o desejo da ala independente de oposição ao governo. A oposição avalia ainda quebrar sigilos de autoridades durante as investigações.
Nós tivemos ontem duas partidas pelo Paulistão. Nós tivemos ontem, Bragantino venceu a Ponte Preta por 2-0 e São Bento e São Caetano empataram em 1-1. Portanto, ontem, mais duas partidas pelo Paulistão.
11-7.
Atenção, informações importantes, principalmente para o setor rural. Monte Alto conta agora com a excelência dos serviços da empresa Terron, locação e terraplanagem. Escavadeira e pá carregadeira, profissionais especializados oferecendo serviços de terraplanagem, aterros, curvas de nível, barragens, arrancamento de palmares e tocos, limpeza e construção de açudes em geral. Terron, locação e terraplanagem, rapidez no serviço, alta produtividade e mais economia. Para o próximo serviço em sua propriedade, consulte a empresa Terron, locação e terraplanagem. Ligue 3242-1764 ou WhatsApp 16 99641-1575.
Que combina com qualidade, muita economia e ótimas receitas. O Savinhago, é claro. Então vem pro Tá Combinado, um grande concurso culinário. Você envia suas receitas pra combinar com o prato principal. E concorre a prêmios toda semana e um super prêmio no final.
Banana Nanica quilo no Sabe Ganhe, 1,95. Arroz Pop, 5 quilos, 17,80. Batata de primeira quilo, 2,45. No cartão Savinhago, 1,98. Óleo leve, 900ml, 6,75. Leite Italac, 1 litro, no Sabe Ganhe, 2,95.
Tá Combinado, receita de economia no Savinhago.
O jornalismo da cultura tem um zap exclusivo, 3242-5426. Anote e adicione. 3242-5426. É um zap exclusivo para você denunciar, reclamar, reivindicar, dar sugestões. Adicione o zap exclusivo da Hora da Notícia, 3242-5426.
40 anos da Ótica Tiago. E quem ganha o presente é você. Nas compras a partir de R$100, você concorre a um carro Fiat Mobi 0 km. Isso mesmo que você ouviu, um carro Fiat Mobi 0 km. E não para por aí. Bicicleta mountain bike, aviador Ray-Ban e muito mais. E você vai ficar de fora dessa. Ótica Tiago, nessa você pode confiar. Na Pisolar você encontra as melhores marcas, os menores preços e condições de pagamentos especiais que só a Pisolar oferece. Visite a Pisolar e confira um amplo showroom montado especialmente para você. Esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, pisos e revestimentos, porcelanatos, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, pastilhas de vidro, puxadores de porta, alças de apoio, metais e toda a linha de pintura com a melhor marca do mercado, Tintas Coral. Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos de Monte Alto e região. Pisolar, Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
Parcele suas compras acima de R$500 em 10 vezes nos cartões de crédito.
Quer ver isso baixo? Vem a novidade. Vem, Amarelinha Supermercado.
Ofertas desta terça e quarta-feira. Leite Longa Vida Líder, 1 litro, R$2,95. Pernil suíno com osso resfriado Pururuco, quilo R$12,90. Alha granel cada 100 gramas, R$1,59. Ovos médios, brancos ou vermelhos da dúzia, R$4,79.
Amarelinha é muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
São 11 horas mais 11 minutos. Nós temos aqui uma reclamação de moradores da rua Yoshihama, no Veracruz. A prefeitura foi limpar bueiros em frente ao lado da residência na quinta-feira, semana passada. Porém, tiraram o lixo de dentro e o lixo está na rua. O lixo estava dentro do bueiro, desde quinta-feira passada. Precisa tirar, está com mau cheiro. Moradores estão pedindo, é na rua Yoshihama, no Jardim Veracruz. Estamos também recebendo, ó. Hoje foi uma maratona, ainda não consegui pagar meu IPTU. Peguei fila na lotérica e só recebe boletos menores de 2.000. Peguei fila no Santander e só recebe se for cliente. Na Caixa Federal a fila estava quilométrica. Na Prefeitura não recebe. Até para pagar está difícil para pagar o IPTU. Gente do céu, como é que está, né? Bom, aqui, mais uma vez, o que nós recebemos hoje pela manhã de reclamação, as pessoas falando a respeito da CPFL. Ontem energia, faltou energia em vários bairros da nossa cidade. Na rua Jorge Alwada também, nosso amigo Valson, mandando aqui também, que é a absurda situação. Já falamos sobre isso, falamos com o vereador hoje, para tentar uma solução, esse problema aí que vem prejudicando a nossa população, interrupção, cortes de energia, todos os dias, todos os bairros, e pior, a demora por retorno da energia, a demora, pessoas que necessitam, todos necessitam disso, mas infelizmente não tem, então fica super difícil a situação. Vamos tentar aí, né? Uma reunião com o Poder Executivo, Legislativo, e acionar o Ministério Público, a Justiça, para ter pelo menos uma satisfação por parte da CPFL, porque do jeito que está, não podem continuar.
São 11 horas e 13 minutos. A média diária de exportação de soja do Brasil alcançou 965.100 toneladas até a terceira semana de abril, em comparação a embarques do ano passado de 742.700 toneladas. Até a semana passada, o maior produtor e exportador global de soja já embarcava 964 mil toneladas ao dia. O avanço ocorre em momento em que os principais estados produtores já encerraram a colheita da safra 2020-2021, o que eleva a oferta do grão disponível para o embarque.
Ah, eu quero mandar um abraço todo especial para a Alissa. Alissa é uma garotinha que todos conhecem em Monte Alto. Vários voluntários fizeram até campanha para a Alissa. E ela completa hoje 5 aninhos, Alissa. E ela esteve no Hospital das Clínicas ontem tomando mais uma dose da sua medicação. Alissa, parabéns para você, que é uma boneca linda essa garotinha. 5 aninhos, saúde para você. Você é uma guerreira e você vai vencer, com toda certeza.
Deputados e senadores aprovaram ontem um projeto de lei que altera a lei de diretrizes orçamentárias em vigor para permitir, em 2021, a abertura de crédito extraordinário destinado a programas emergenciais para educação ou para, aliás, redução de salário e de jornada de trabalhadores da iniciativa privada e também apoio a micro e pequenas empresas. O projeto agora vai à sanção presidencial.
E nós recebemos muitas e muitas reclamações de moradores de todos os bairros. No modo geral, nós fizemos um comentário pela falta de energia ontem em nossa cidade. E continua o cadastro para castração de cães e gatos. Hoje, terça-feira, dia 20, amanhã é feriado, não tem o cadastro. Na quinta-feira, dia 22 e na sexta, 23, tem o cadastro para castração de cães e gatos. É na Câmara Municipal, das 9 às 11 horas. Pode ir lá que você faz o cadastro.
O governo de São Paulo projeta para esta semana, pela primeira vez desde fevereiro, uma queda no número de óbitos por Covid-19 no estado. O total de mortes vinha subindo ininterruptamente, saindo de uma média diária de 222 vítimas para 813 na semana passada. É a maior média diária de novos óbitos pela doença já vista em São Paulo. A expectativa de queda é festejada, mas ocorre quando o estado ainda passa por uma situação dramática e atravessa o pior momento da história da epidemia. Para se ter uma ideia, no pico da primeira onda, em julho do ano passado, o número médio de óbitos por dia chegou a 278. Hoje, ele é 3 vezes maior.
Vou repetir mais uma vez que no próximo domingo nós teremos a Feira do Produtor. Feira do Produtor retornando aos domingos, mas ainda só com os feirantes de Monte Alto, locais, devido, né, essa pandemia, com todos os cuidados também. Portanto, o Celso aqui, eu quero mandar um abraço para o Celso Pisco, que é representante dos feirantes. Então, a Feira do Produtor será realizada domingo, das 7 às 13 horas, naquele pavilhão que fica lá na Praça de São Benedito.
Em solenidade de comemoração aos 373 anos do Exército, o presidente Jair Bolsonaro afirmou ontem que é esse braço das Forças Armadas Brasileiras quem dará sustentação para que não se vá além do previsto na Constituição. Em sua fala, Bolsonaro repetiu o que vem falando nos últimos dias, que vai jogar dentro das quatro linhas da Constituição. A nossa democracia e a nossa liberdade não tem preço, disse ele. Antes da fala de Bolsonaro, o comandante do Exército, Edson Pujol, que já teve sua substituição no cargo anunciada, lembrou o trabalho da chamada Força Terrestre em vários episódios da história nacional e destacou a sua fiel observância aos preceitos constitucionais, estando conectado no tempo e no espaço.
É uma observação. A Feira do Produtor, no domingo, começa às 6 horas da manhã, vai até ao meio-dia. Porque durante a madrugada já estão se instalando lá. Mas começa a funcionar às 6 horas da manhã, porque tem consumidor que gosta de cedo, sim. Então, das 6 até às 12 horas. Você sabe que nós temos muitos jogos. É a loteria, é a lotérica, é a lota fácil, é Mega Sena, é tudo. Tem jogo do bicho também, não tem?
De nunca acabou.
Certo, agora vai ter o jogo da luz. Estão apostando onde vai faltar luz. Eles estão falando, não é energia. Estão apostando qual o bairro que vai faltar luz hoje. Estão apostando. Um fala, vai ser no meu, outro não, no seu. Vai ser no bairro tal. Está tendo até aí, ó, é verdade. Apostas por aí que estão, hoje vai faltar lá na Churupita, vai faltar energia hoje, ah, não vai, vai faltar lá no Babi Barione. Então estão fazendo até essas apostas de tanto corte de energia que está sendo realizado em nossa cidade.
Nós tivemos até agora só explicações, né, Moreira? Não tivemos solução.
Até,
né?
Agora não.
Quantas e quantas reuniões, quantas cobranças já foram feitas, né? É preciso que isso tenha um fim, ou pelo menos se chegue ao ponto de dizer, olha, não tem jeito, vai ser assim enquanto não se fizer isso, isso e aquilo. Tem que ser claro, a situação tem que ser esclarecida, transparente para a população que paga, né? Pagar, paga, a conta chega, né?
E merece uma satisfação.
É claro, satisfação do que realmente está acontecendo e o que vai ser feito, se é que vai ser feito. Mas tem que saber, esclarecer de uma vez por todas o que vai ser feito, o que está acontecendo e se é que vão fazer alguma coisa. Olha, a situação é essa, não dá para fazer nada. Então tá bom, quem vai fazer? Sei, mas pelo menos dizer realmente qual é a situação.
Algumas pessoas têm dúvidas a respeito da segunda dose da vacina. Aqui estou recebendo. Quem tomou a primeira dose da vacina Oxford AstraZeneca pode tomar a vacina da gripe? A melhor coisa, liga na vigilância. 3241-3343. São profissionais capacitados e eles vão te dar a informação correta. Liga e peça essa informação que é direito seu. Olha, quem tomou, eu tomei a primeira dose de vacina da Oxford e posso tomar a vacina da gripe ou não? Eles vão te orientar o que você deve fazer e o tempo também que pode esperar. Só ligar na vigilância.
O estado de São Paulo registrou ao menos 40 mortes de policiais civis por Covid-19 de janeiro até o início de abril deste ano, segundo dados da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. No mesmo período, mais de 900 agentes foram afastados por terem contraído o vírus. O número de policiais mortos em 2021 já supera o total de agentes que morreram por causa da doença durante o ano passado.
Tá certo, já estão postando R$5 que no Canaã vai faltar. Tá parecendo que é apostas para todo lado mesmo. Mas a gente brinca, mas é sério. E a gente gostaria, sim, que um representante da CPFL viesse aqui para explicar. Nós sabemos que você também é funcionário, né? Você não tem culpa, mas você é um profissional que pode dar uma explicação para a nossa população. Qual o motivo desses picos de energia em nossa cidade? É só a satisfação que a população precisa. É isso que temos que fazer. E outra, encontrar uma solução também. Talvez para acabar é difícil, mas para tentar diminuir a falta de energia em alguns bairros da nossa cidade.
O primeiro trimestre registrou aumento de 65% nos cadastros de currículos realizados pelos candidatos, comparado com o mesmo período do ano passado, segundo o levantamento do Banco Nacional de Empregos. Entre janeiro e março, foram 704.720 cadastros realizados. Na busca de vagas realizadas pelos candidatos, o site teve aumento de 25%. No ano passado, no primeiro trimestre, foram 389.690 buscas contra 484.599 no mesmo período deste ano.
Começa a fase de grupos da Libertadores. Hoje nós temos várias partidas. Temos também aí o São Paulo jogando contra o Sporting Cristal. Tem o Vélez Sarsfield recebendo o Flamengo também. Portanto, temos jogos também hoje da Copa Sul-Americana, fase de grupo, primeira rodada. Então nós temos aí o Atlético do Paraná e Alcas também jogando hoje. Para quem gosta de futebol, só seguir a programação aí, que a televisão mostra vários jogos, tanto da Libertadores, da Copa Sul-Americana, como também do Paulistão.
11:23.
Ofertas dessa terça e quarta-feira. Leite longa-vida líder, 1 litro, R$2,95. Pernil suíno com osso resfriado pururuco, quilo, R$12,90. Alha granel cada 100 gramas, R$1,59. Ovos médios, brancos ou vermelhos da dúzia, R$4,79.
Na amarelinha é muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Atenção, informações importantes, principalmente para o setor rural. Monte Alto conta agora com a excelência dos serviços da empresa Terron, locação e terraplanagem. Escavadeira e pá carregadeira, profissionais especializados oferecendo serviços de terraplanagem, aterros, curvas de nível, barragens, arrancamento de palmares e tocos, limpeza e construção de açudes em geral. Terron, locação e terraplanagem, rapidez no serviço, alta produtividade e mais economia. Para o próximo serviço em sua propriedade, consulte a empresa Terron, locação e terraplanagem. Ligue 3242-1764 ou WhatsApp 16 99641-1575.
Olho por olho, lente por lente, a ótica Tiago quer te ver sempre contente.
30 anos da Ótica Tiago. E quem ganha o presente é você. Nas compras a partir de R$100, você concorre a um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. Isso mesmo que você ouviu, um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. E não para por aí. Bicicleta mountain bike, aviador Ray-Ban e muito mais. E você, vai ficar de fora dessa? Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
Se o seu problema é a vista, a Ótica Tiago vende a prazo.
Coronavírus, Covid-19. O que você precisa saber fazer? Lave as mãos com frequência com água e sabão ou higienize com álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e boca com o lenço ou com o braço e não com as mãos. Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas e fique em casa até melhorar. Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos com água e sabão. Não compartilhe objetos de uso pessoal, talheres, toalhas, pratos e copos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes ventilados. A transmissão do coronavírus acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo, cerca de 2 metros, por meio de gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, toque ou aperto de mãos, objetos ou superfícies contaminadas. O coronavírus Covid-19 é similar a uma gripe. Geralmente é uma doença leve e moderada, mas alguns casos podem ficar graves. Os sintomas mais comuns são febre, tosse e dificuldade para respirar. Para mais informações, Disque Saúde 136.
Na Pisolar você encontra as melhores marcas, os menores preços e condições de pagamentos especiais que só a Pisolar oferece. Visite a Pisolar e confira um amplo showroom montado especialmente para você. Esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, pisos e revestimentos, porcelanatos, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, pastilhas de vidro, puxadores de porta, alças de apoio, metais e toda a linha de pintura com a melhor marca do mercado, Tintas Coral. Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos de Monte Alto e região. Pisolar, Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
Parcele suas compras acima de R$500 em 10 vezes nos cartões de crédito.
Que combina com qualidade, muita economia e ótimas receitas. O Só Vem Água, é claro. Então vem pro Tá Combinado, um grande concurso culinário. Você envia suas receitas pra combinar com o prato principal. E concorre a prêmios toda semana e um super prêmio no final.
Capa do colchão mole, friboi, peça inteira, quilo, R$26,90. Ovos brancos, médios, dúzia, R$5,45. No cartão Só Vem Água, R$4,98. Coxa e sobrecoxa de frango com osso congelada com pacol quilo, no Sabe Ganhe, R$6,90. Café Vasconcelos, 500 gramas, R$7,45. Cebola importada, quilo, no Sabe Ganhe, R$3,45.
Tá combinado. Receita de economia no Só Vem Água.
Plantão Policial. Oferecimento, Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. WhatsApp 99799-7392.
No plantão policial, furto no Jardim Paulista, na Rua Paraíba 95, foi ontem pela manhã. Levaram do local medidor de energia elétrica também. O furto de medidor na Rua Gibran Abrão, no Acapulco, número 121, foi ontem também pela manhã e levaram ainda 5 metros de cabos. E um furto na Travessa Orlando Alvarenga, número 88, na Vila Gadini, também ontem, de uma oficina, levaram 2 disjuntores e 20 metros de fios.
Você conferiu, plantão policial, oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas, Ruscos, condutores para a sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. Ligue, WhatsApp 99799-7392.
ZYK 618. Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. Notícias, competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
São 11 horas mais 29 minutos. Hoje pela manhã, na entrevista com o vereador vice-presidente da Câmara, Mauro Cavalletti, ele disse que ontem os vereadores foram surpreendidos com a notícia que a brigada de incêndio iria parar com as suas atividades para tentar regularizar. Nós entramos em contato com o secretário de comunicação, Luiz Felipe, e hoje haverá uma reunião Hoje haverá uma reunião, à tarde, por volta das 16 horas, prefeita, vice-prefeito e os vereadores, e também a secretária da Segurança Municipal, doutora Regina, para falar sobre a situação da Brigada de Incêndio. Não vai parar as atividades, vai regularizar a situação, regularizar essa situação. Então vamos aguardar essa reunião na tarde de hoje, para saber quais são as novidades, para a gente poder divulgar amanhã para os nossos ouvintes. Mas a Brigada de Incêndio vai continuar servindo o nosso município. Eu estou tentando entrar em contato com a diretora da Saúde, a Valéria de Grande, e também com a diretora da Vigilância, a Priscila Trécino, sobre um problema que nós tivemos no boletim de ontem, sobre os números da Covid e do coronavírus em nossa cidade. Ontem, diz o boletim, com pesar registramos um óbito de 65 anos que deu uma entrada no pronto-socorro. Porém, o caso evoluiu a óbito. Foi colhido teste rápido com resultado positivo. Ele faleceu durante a madrugada de ontem. Os familiares não aceitam esta notícia. Eles não acreditam nisso. Então, eles até ligaram, conversaram com o nosso companheiro Paulo Moretti, estão revoltados, eles não aceitam. Nós gostamos de saber de fato o que aconteceu. Porque um dos familiares disse o seguinte: se deu resultado positivo, ninguém orientou a nossa família, nós não temos que ficar em isolamento, nós não precisamos fazer um teste para saber se nós estamos contaminados também ou não. Ele convivia com a gente, é meu pai, convivia conosco. Como que fica a situação? Então nós queríamos só uma explicação por parte tanto da diretora da saúde como da diretora da vigilância, para acalmar e tranquilizar também os familiares, que eles têm razão. Foi colhido o teste rápido com resultado positivo. Então foi vítima da Covid. Resultado positivo. Faz o exame já ou espera alguém da família apresentar alguns sintomas? Eles precisam de uma orientação. A família está pedindo. Então nós estamos aguardando aqui o contato com elas para poder explicar para essa família. Mas infelizmente o boletim consta como vítima da Covid. Monte Alto agora soma 94 óbitos. A cidade está com 14 pessoas na UTI, 9 na enfermaria e 264 no isolamento domiciliar. Estão internados na UTI aqui de Monte Alto 14 pacientes de Monte Alto, um paciente de Vista Alegre do Alto, um paciente de Frutal, 2 pacientes de Jaboticabal, um paciente de Pitangueiras e um paciente de Pirassununga. E 2 pacientes de Monte Alto estão na UTI aguardando resultados do exame. Estão internados aguardando o resultado do exame. Doses aplicadas em Monte Alto, 11.776. Primeira dose, 7.304. Segunda dose, 4.472 doses já aplicadas em Monte Alto. Hoje, como eu disse, começou a vacinação, né, para os nossos idosos que estão aí com aquela ansiedade de tomar a sua vacina, de 65 e 66 anos. Depois nós teremos então 64, 63, 62, 61, 60 e logo logo vai chegar na sua idade também. A segunda dose da vacina para 69, 70 e 71 anos está sendo aplicada na UBS Silvio Govone. Já a primeira dose para 65 e 66 anos está sendo aplicada no anfiteatro municipal perante a senha. Você deve mostrar a senha, para tirar a senha aí, você sabe, né? Agora, boa notícia, não sei qual etapa que vai começar, que depois, né, tem uma etapa aí, vai começando a surgir. Quando vai diminuindo a idade, vão aumentando o número de pessoas. Então, tirando a senha para a primeira dose, talvez não vai precisar ter mais senha para a segunda dose. Fica tudo normal. Nós estamos recebendo aqui a Anitta. a Marilena Maria, que é responsável pela Universo Polo aqui de Monte Alto, para orientar mais uma vez os alunos e a nossa população. Professora Anitta, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia a todos os ouvintes.
Como é que está esse vestibular 2021 da Univesp?
Então, como combinado a semana passada, né? Hoje eu voltei aqui mais uma vez para lembrar a população montealtense, a todos que nos ouvem, que as inscrições abriram ontem, às 10 horas da manhã, e vão até no dia 20/5, o vestibular 2021 para o eixo de licenciatura e para o eixo de computação. Universidade Virtual, Univesp, né? Universidade Virtual do Estado de São Paulo, não paga nada, a única despesa que a pessoa tem é a taxa de inscrição, mas é uma universidade pública, totalmente em AD, totalmente virtual.
Certo. Agora, a inscrição é somente pelo site?
Tudo pelo site, João. É vestibular.univesp.br. A pessoa entra ali, ela tem acesso a ficha de inscrição, a todos os dados, que são muitas informações de origem bem pessoal. Nós não podemos fazer a inscrição, ela é de toda a responsabilidade do candidato. O que a gente faz é auxiliar nas dúvidas, porque as dúvidas surgem, né? Por isso que eu tenho deixado aí o telefone da EMEB, Dr. Raul, 3242-1313, ou o meu próprio telefone, que eu atendo pelo WhatsApp, das 8 da manhã até as 22 horas. A pessoa pode ir perguntando e solicitando o 99777-7144. Ou ligar também para mim. Às vezes a pessoa, tem pessoas que preferem, ao invés do WhatsApp, falar também, não há problema, pode ligar.
Tem vagas limitadas?
Sim, João, são 24 vagas, sendo dividida 12 e 12 por eixo. Mas é importante os candidatos saberem que ele concorre com 12 vagas, mas ele concorre 5 vezes, porque ele faz indicação dos polos próximos, né, os municípios, concorrendo aí do primeiro ao quinto lugar, a quinta opção. Então, isso acaba sendo uma possibilidade maior. Quem faz o vestibular é a Vunesp, que é um órgão muito respeitado a nível nacional, né? Quando a gente vai fazer um concurso, um vestibular, que você sabe que é a Vunesp, isso dá uma tranquilidade ao candidato, porque é uma empresa muito séria, não se sabe de nenhuma situação divergente dessa conceituada empresa. Então, isso é muito importante para que o candidato saiba que ele vai concorrer dentro de uma questão de legalidade, dentro de uma questão de seriedade, e o vestibular para poder estudar numa universidade subsidiada pela USP, pela Unesp e pela Unicamp. Então, é de muita qualidade.
Esse vestibular 2021, quando serão realizadas as provas?
Então, nós são duas datas, né, João? Nós temos aí no mês de junho, tá? Acontece no dia 13 e no dia 20. E aí, sendo no dia 13 a licenciatura e o dia 20/6 o eixo de computação. Iniciando às 13 horas, e aí as pessoas já sabem, sempre tem. Agora está tendo 30 minutos apenas, né? Meia hora para chegada por conta da pandemia.
Já sabe o local ou ainda não?
Ainda não, concorre assim. É de acordo com o número de candidatos inscritos. Eles entram em contato com a Prefeitura Municipal e da própria Prefeitura, a Prefeitura direciona ali juntamente com a Secretaria da Educação para que seja locado os lugares e as pessoas também que trabalharão, né? E todo mundo pode participar, a não ser que seja ligado à universidade. No meu caso, eu não posso prestar o vestibular, mas toda e qualquer pessoa pode prestar. É uma universidade muito conceituada, o nível de dificuldade dentro da questão da qualidade, ele é muito bom, são ótimos cursos em que o aluno realmente, nós somos de uma geração em que quando você falava, educação à distância, nós tínhamos uma ideia errônea, né? Hoje a gente sabe que a universidade, quando ela é séria, como é o caso da Univesp, ela pode sim oferecer cursos de grande qualidade e o aluno vai aprender muito e vai sair apto ao mercado de trabalho que ele está aí escolhendo, né, o vestibular que ele queira fazer.
São dois eixos. Primeiro eixo,
A licenciatura, o aluno ele faz letras, ou matemática, ou pedagogia. São 4 anos. No primeiro ano, os alunos eles estudam tudo no mesmo, o mesmo segmento, da mesma grade curricular. Aí depois, de acordo com a opção em que ele intenciona fazer, aí então ele opta por um desses 3 cursos. São 4 anos.
Certo. E o outro eixo?
O outro eixo, que é o da computação, nós temos o bacharel em tecnologia da informação, que são 3 anos, o bacharel em ciências de dados, que são 4 anos, e o bacharel em engenharia da computação, que são 5 anos. Esses um tanto quanto o de 5 anos, um tanto mais, né, porque é uma situação um pouco diferente da formação, e são todos saem com o bacharelado.
Certo, mas não são aulas presenciais, Neta?
Não. É assim, até 2019, nós tínhamos a aula inaugural, era no polo, né, eles mandavam pronto, a gente aplicava a aula inaugural, e depois o aluno vinha ao polo obrigatoriamente em dias de prova. Agora, pela pandemia, as próprias provas, inclusive nós estamos nessa semana de provas, né, as provas começaram ontem e vão até dia 28, as provas sempre das 19 às 23 horas, o aluno tem essa possibilidade de fazer, mas ele está fazendo prova na casa dele, no ambiente dele, a não ser que ele esteja com um problema. Ah, eu tive um problema na minha internet, eu estou com um problema na minha máquina, eu estou sem computador, sem notebook, meu celular não está acessando, é só ele fazer a solicitação, eu abro o polo e ele pode fazer a prova ali no polo também, se ele quiser. Mas nesse momento não é obrigatório. Porém, João, é importante que o aluno leia atentamente. Quando ele entrar lá no site, ele vai ver, ele tem a opção. Então, se ele vai fazer, por exemplo, o eixo de licenciatura, vai ter um dia fixo lá. Então, ele tem que saber, se voltar presencialmente e o MEC retirar essa autorização, a prova volta a ser presencial, ele tem que saber que naquele dia, naquela hora, eu acho que é de segunda-feira, por exemplo, se for na segunda-feira, ele tem que saber que ao longo do ano, nas provas bimestrais, se voltar a essa normalidade, ele tem que ir ao polo fazer a prova. Tá? Do contrário, o aluno ele só vai ao polo se ele quiser e se ele necessitar. Aí ele entra em contato comigo, a gente marca um horário por conta da pandemia, e ele ali, ele tem. Nós temos a internet de qualidade, esse material, a internet, os materiais que lá estão, eles são todos de subsídio da prefeitura, que é a contrapartida, né, do que a prefeitura oferece. Então, a prefeitura municipal, ela tem ali o computador, as máquinas, no caso, o funcionário, que sou eu, toda essa é a contrapartida. Então, a prefeitura, ela tem que estar também, e no caso nosso agora da prefeita Maria Helena, tem que estar intencionada da permanência e da continuidade dos cursos. Então, isso é muito importante que a gente saiba, que é uma parceria séria, onde ambos sabem que estão fazendo o melhor em termos de qualidade na educação para os munícipes.
Bonita, o Enem pode ser utilizado?
Pode, João. Quando a pessoa for fazer a inscrição, aparece lá na aba para ele fazer a indicação. Se ele fez o Enem de 2018, ou 2019, ou 2020, ele vai informar lá, e é óbvio que isso também é uma forma que o auxilia, né? Que tem uma possibilidade de ele concorrer de forma até facilita, digamos assim, o próprio vestibular.
Certo. Mais alguma informação?
Eu gostaria de dizer para os formandos, né? As pessoas já estão formadas, às vezes já é pedagogo, já tem um curso, ou mesmo na área de computação. Ah, eu vou ter que cursar tudo de novo, eu posso eliminar matérias? Ele até pode eliminar matérias, desde que a formação seja dentro de 10 anos. Se ele concluiu isso há mais do que esse tempo, aí ele não pode. Agora, menos de 10 anos, ele vai poder fazer a eliminação de matérias. Claro que a Univesp, ela faz uma análise curricular, mas ela pode, a pessoa pode eliminar matérias, o que facilita bastante, e você acaba cursando um tempo com, naquele semestre, menos matérias do que estão oferecidas.
Certo. Agora, quando sai o resultado?
No dia 22 de julho, aparece já o resultado do vestibular. Aí o aluno ele vai saber pelo próprio site, pelos informativos que ele terá, se ele está aprovado ou não. Aí então começa a concorrência dele, aí ele tem que procurar o polo, né, para fazer a matrícula. É importante o aluno saber que, por exemplo, se você está fazendo o EJA, a Educação de Jovens e Adultos, e está nesse semestre, você está concluindo o terceiro ano do ensino médio, o antigo terceiro colegial, você está concluindo agora, vai concluir agora, em junho, ele pode prestar o vestibular, porque no momento da matrícula, que vai acontecer em agosto, ele tem o histórico escolar do ensino médio e a certificação. É, as pessoas têm me perguntado também algumas dúvidas, assim, olha, ah, mas eu não encontro o meu, meu certificado e nem o meu histórico escolar do ensino médio. Mas eu já sou formada, eu tenho diploma. Não serve. Você tem que ter em mãos, original, o teu certificado, o teu curso de ensino médio. A tua parte curricular do ensino médio. É claro que se você tem, se é pedagoga, por exemplo, você... É óbvio que você já fez o terceiro ano, mas você tem que comprovar no momento da matrícula é o certificado do ensino médio. Então, você tem que ir deixando isso providenciado, porque às vezes a pessoa mora longe e tem essa questão da pandemia, que tudo é um pouquinho mais complicado, né, João?
Eu quero agradecer a presença da Anitta aqui, Marilena Maria. Quero pedir desculpas, que nós estamos tendo um pequeno problema no nosso WhatsApp. Está percebendo aqui que não conseguimos abrir. Pode ser que chegaram algumas perguntas aqui. A gente fica devendo para a gente dar depois o retorno para vocês. Nós estamos aqui com nossos amigos tentando solucionar o problema do nosso WhatsApp, que é aqui onde os ouvintes participam. Mas eu agradeço você, viu, Anitta?
Eu vou repetir o meu número, que é o WhatsApp. Isso. Pode mandar direto as perguntas para mim, tá? 99777 7144, ou mesmo pela EMEB Dr. Raul, 3242-1313. Estou inteiramente à disposição.
Pode mandar pergunta direto aqui nesse celular, 99777-7144, que é a Anitta. Ela te dá a resposta e tira todas as suas dúvidas. Anitta, muito obrigado. Um bom trabalho para você.
Eu que agradeço, João. Se me permite, eu vou voltar outras vezes até no dia 20 para ir lembrando a população, tá? E hoje, quem for solicitar a isenção, se entrou lá no site, já deve ter visto que a isenção são 2 dias. Então você, eu não posso pagar os R$45. Entre hoje já faça a solicitação. Muito obrigada. Boa tarde.
Um abraço, Anitta. Eu tenho aqui também, deixa para mim, esse aqui pode ser?
Pode.
Essa aqui é a folha que a gente vai, se tiver algumas perguntas, a gente já tem aqui. Obrigado, Anitta. Eu tenho também aqui a tabela correta de inscrições da educação infantil para aquele kit de hortifruti, certo? Dia 22, quinta-feira, as inscrições começam nas EMEBs Manuel Carvalho de Lima e Florindo Gesualdo. A entrega dos kits no dia 27. Dia 23, tem as inscrições nas EMEBs Antônia Florenzano e Horaildes Barroso. A entrega do kits é dia 28. O que é a inscrição? Os pais que devem fazer a inscrição para os filhos receber aquela cesta com verduras, legumes e frutas. Certo? Dia 26, nas EMEBs, a Lourdes Bizelli e a Maria Aparecida Tiazerini. A entrega dos kits no dia 29. Dia 27, as inscrições nas EMEBs. Tício Galasso, Joana Dark e Floripes Mota. A entrega será no dia 30. Dia 29, inscrições para os pais que não conseguiram fazer nos dias previamente determinados. E a entrega dos kits, dia 30 também. As datas de entrega estão sujeitas a mudanças devido à oferta diária da Associação da Agricultura Familiar. Mas os pais devem ligar nas escolas onde seu filho está matriculado, nas EMEBs, que é a educação infantil, e lá os responsáveis acabam tirando também todas as dúvidas. É mais uma alimentação para o seu filho. É aquela cesta verde que nós falamos, que vem verduras, legumes e frutas para os alunos.
Cerca de 100 milhões de brasileiros seguem sem esgoto tratado.
A falta de saneamento básico é um problema enfrentado por milhares de brasileiros. A situação já dura por várias gerações. Atualmente, quase 100 milhões de pessoas não têm acesso ao esgoto tratado no país. 35 milhões de pessoas não têm água tratada em casa. A situação é crítica. Para José Antônio Campos Chaves, presidente da Agência Interamericana de Cooperação para o Desenvolvimento Sustentável, Interáguas, e idealizador do Sistema CFA de Governança, Planejamento e Gestão Estratégica de Serviços Municipais de Água e Esgotos, o problema se deve à péssima gestão pública do setor.
Isso está muito associado a um histórico de tradição de gestão pública, porque o setor público hoje responde por 93,7% do atendimento à população brasileira, cabendo ao setor privado apenas 6,7%. Isso significa que essa falta de investimentos ao longo desses anos é que é o grande responsável por isso. O setor público não tem mais condições de fazer investimento e quando faz, faz mal.
Segundo dados do CFA GESAI, a região norte é a que enfrenta a pior realidade. Somente 57% da população tem atendimento total de água. O índice de perda de faturamento é de 56%. Outro problema apontado por José Antônio Campos Chaves é a quantidade de obras paradas que poderiam mudar essa dura realidade.
Nós temos hoje mais de 3 mil obras de saneamento paradas no Brasil, que são obras inacabadas, envolvidas em corrupção, processos parados pelo Ministério Público, uma série de outras coisas que o setor público não consegue ficar livre. Ao mesmo tempo, a legislação não favorecia a participação do setor privado e de capitais privados, mesmo que o dinheiro estivesse disponível. Com a nova lei, a 14.026, que foi aprovada em 2020 e sancionada pelo presidente em 2021, a coisa muda de figura. Aí sim será possível agora que o setor privado entre com segurança e que possam realmente trabalhar atendendo a população e principalmente cumprindo o Plano Nacional de Saneamento Básico, PRONASAB, que está com um atraso de 20 anos.
O tema será um dos abordados durante o 2º Fórum de Gestão Pública, nos dias 4 e 6 de maio. O evento é realizado pelo Conselho Regional de Administração de Minas Gerais, em parceria com o Conselho Federal de Administração. Agência Rádio Web, de Brasília, Rodrigo Nunes.
São 11 horas mais 51 minutos. Para orientar a nossa população, as equipes hoje estão passando e recolhendo galhos no centro, no Parque Cosmo, no Jardim São Cristóvão, no Jardim Centenário na parte de baixo e continua no Jardim Bela Vista. Ontem, eles passaram pelo centro, Jardim Paulista 1, Jardim Paulista 2, Jardim Bela Vista do Mirante, Vale dos Sonhos na parte de baixo e no Jardim Bela Vista. Se não deu tempo de reclamar todos os galhos, as equipes retornam nesses bairros. Hoje, as equipes estão passando, recolhendo galhos no centro, no Parque Cosmo, Jardim São Cristóvão, Jardim Centenário, na parte de baixo, e também continua no Jardim Bela Vista. Amanhã, quarta-feira, feriado, não teremos recolhimento de galhos. Então, não haverá expediente. Na quinta-feira, dia 22, as equipes estarão passando e recolhendo galhos. Jardim Califórnia, Jardim Primavera, Jardim Vera Cruz, Jardim Jaqueline, Jardim São Francisco, no bairro São Guilherme e no centro da cidade. Na sexta-feira, dia 23, as equipes estarão passando no centro, no Jardim Laranjeiras, Jardim Tangará, continua no Jardim Vera Cruz e Jardim Canaã. Na sexta-feira, passada 16, ocorreu uma limpeza de galhos na rua Hermes Peloso, como eles também estavam reivindicando. Agora, nessa semana, a previsão de recolhimento de cascalhos, e esse recolhimento vai até o dia 24, estão passando recolhendo cascalhos nos bairros Parque Cosmo, Jardim São Francisco, Jardim Tangará, Jardim Folador, Jardim Esperança, Jardim Bom Retiro, Jardim Santa Rita, Jardim Santana, Jardim de Santos, Jardim Bandeirantes, Jardim Canaã, Jardim São Luís, Jardim Santa Júlia, Parque das Flores, Jardim Monte Belo, Jardim Imperial e também Vale dos Sonhos. Estão passando e recolhendo galhos desses bairros. Previsão de manutenção e prevenção das estradas, limpeza na estrada da Olaria, retirada de matos das laterais da estrada, instalação de tubos no bairro Santo Antônio e reparos também na rua Hermes Peloso. Reparo também na estrada do bairro Areias, reparo no final da avenida Cosme Forçati e construção de barreira com terra em Serra da Tabarana. Estão também realizando a operação Tapa Buracos, reforma de bueiro na rua Doutor Raul da Racha Medeiros com a rua Bahia, cimentando onde fica a biruta no aeródromo municipal, tapa buracos de asfalto no Jardim Folador, tapa buracos na rua Benedito Tercini, limpeza de bueiros na rua Yoshio Rama, que está lá, eles vão retirar aquela aquela sujeira que está lá também, concretando a calçada que a Bobcat quebrou na rua Atílio Mástico. Este é o cronograma. É claro que poderemos ter algumas mudanças.
São 11 horas e 54 minutos. A CPI da pandemia será instalada nesta quinta-feira no Senado Federal.
Mesmo pressionado pelo governo, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, garante que a CPI da Covid será instalada na quinta-feira, logo após o feriado. Por isso, o senador Alexandre Vieira, do Cidadania do Sergipe, elaborou um plano de trabalho para a CPI a ser aprovado ou não pela comissão e que prevê acariações, quebras de sigilo e convocação de auxiliares do presidente Jair Bolsonaro. Ministros como Marcelo Queiroga, da Saúde, e Paulo Guedes, da Economia, estão na lista. Também devem ser chamados todos os ex-ministros da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, Nelson Teich e Eduardo Pazuello. Essa minuta elaborada por Alessandro Vieira, segundo ele, foi feita a pedido dos senadores Omar Aziz e Renan Calheiros, indicados respectivamente para presidente e relator da CPI. Existe previsão de criar algumas subrelatorias, entre elas, vacinas e outras medidas de contenção do vírus, colapso da saúde em Manaus, insumos para tratamento de doentes e emprego de recursos federais. Numa entrevista à televisão Globo News, o senador Renan Calheiros, que está sendo indicado para ser o relator da CPI, disse que deseja que tudo seja apurado.
Nós não vamos lançar a flecha e depois colocar o alvo. Nós abominamos isso que aconteceu no Brasil nos últimos tempos. Nós vamos fazer uma investigação correta, isenta, transparente.
O governo pretendia que a CPI não fosse instalada e durante o fim de semana houve muita pressão sobre os senadores e principalmente sobre o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco. Mas ele mesmo, ainda nesta segunda-feira, já disse que instala a CPI na próxima quinta-feira. Agência Rádio Web de Brasília, Humberto de Campos.
São 11 horas mais 56 minutos. Um ouvinte aí estava dizendo que está encontrando dificuldades para tomar a vacina de 67 anos. A vacinação de 67 anos já aconteceu. Mas as pessoas que ainda não tomaram têm direito de tomar, sim. Então, o que você faz? Vai até a vigilância.
Ele disse que já foi até a vigilância, Moreira.
Mas é lá a vigilância que resolve. É lá que resolve. Procura saber o que é que está acontecendo. Porque você aí faz um agendamento. Você sabe que o frasco vem com 10 doses. Tem que ter 10 pessoas agendadas para tomar a vacina de 67 anos, porque essa etapa já foi a vacinação. Muitos perderam, mas têm direito de tomar a vacina, sim. Quem resolve é a vigilância sanitária. Pode ir lá, explique direitinho o que é que está acontecendo, que você tem direito de tomar a sua vacina, o idoso que está com 67 anos.
Sisu, matrícula deve ser feita até a sexta-feira.
Estudantes aprovados no processo seletivo do Sisu do primeiro semestre de 2021 já podem realizar a matrícula. O prazo termina nesta sexta-feira, dia 23. Esta edição do Sistema de Seleção Unificada terá uma única chamada. Serão oferecidas quase 205 mil vagas para cerca de 5.600 cursos de graduação em 119 instituições públicas de ensino superior. Quem não conseguiu uma vaga pode participar da lista de espera, disponível no site do Sisu. Neste caso, o prazo também acaba nesta sexta-feira. De Brasília, Rodrigo Santos.
São 11 horas e 58 minutos.
Paulo, sabe quem está internado aí com Covid? O treinador da seleção masculina de vôlei, Renan Dalsou, de 60 anos, precisou ser entubado nessa segunda-feira em decorrência da Covid-19.
É um atleta, né, Moreira? É um atleta, ele tem uma boa condição física, claro, sempre foi atleta, né? Então, quer dizer, não tem mais aquela história de grupo de risco, grupo de risco. Nós temos acompanhado que a contaminação está atingindo muitos jovens também e pessoas com saúde em perfeito estado, né?
Então, é verdade. O Tottenham demitiu o Mourinho, o técnico português José Mourinho, não é mais o técnico do Tottenham. E 12 dos maiores clubes da Europa anunciaram no domingo a criação de uma Superliga competição que pretende reunir os clubes mais fortes do continente e para competir diretamente com a Liga dos Campeões, organizada pela UEFA. Então é a briga já também entre os clubes, os grandes, maiores clubes da Europa, contra a UEFA, que é a Confederação Europeia de Futebol.
YK 618, Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. Notícias, competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
Leve a cultura com você, para qualquer lugar do mundo. Baixe o aplicativo da Rádio Cultura de Monte Alto. Músicas, notícias, esportes, diversão e interação no seu celular ou tablet.
Se você já tem o aplicativo, faça a atualização e confira as novidades.
É de graça e está disponível para as plataformas Android e iOS.
Rádio Cultura de Monte Alto. Em qualquer lugar do mundo, ao alcance da sua mão.
Rádio Cultura, música e informação.
Que combina com qualidade, muita economia e ótimas receitas. O Savanhago, é claro. Então vem pro Tá Combinado, um grande concurso culinário. Você envia suas receitas para combinar com o prato principal. E concorre a prêmios toda semana e um super prêmio no final.
Capa do colchão mole, friboi, peça inteira, quilo, R$26,90. Ovos brancos, médios, dúzia, R$5,45. No cartão Savanhago, R$4,98. Coxa e sobrecoxa de frango com osso congelada Copacol, quilo, no Savigan, R$6,90. Café Vasconcelos, 500 gramas, R$7,45. Cebola importada, quilo, no Savigan, R$3,45.
Tá combinado. Receita de economia no Savanhago.
São 12 horas, 1 minuto e 20 segundos. Agora os comentários de Alexandre Garcia.
Boa tarde. Agora é moda recorrer à justiça para acertar questões internas do legislativo. Eu tenho criticado isso e critico agora também a deputada Carla Zambelli, que entrou na justiça contestando a presença de Renan Calheiros na CPI da Covid. Eu já tinha falado nisso aqui, né? Porque para mim a presença de Renan Calheiros e de Jader Barbalho, cujos filhos são governadores, não faz sentido. Eles são impedidos, moralmente impedidos, como seria impedido se participasse da CPI o filho do presidente Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro. Mas a deputada Zambelli alegou que ele tem 43 processos, mais 6 inquéritos no Supremo, e que não teria a moralidade exigida para integrar uma CPI. Mas, afinal, essa CPI, todos menos um, né, senador pelo Espírito Santo, senador Duval, que se diz decepcionado com a política, todos os demais têm interesses na eleição do ano que vem, né? Essa CPI vai ser um grande palanque, essa aqui é a verdade. Agora, eu já mencionei aqui o artigo 146 do Regimento Interno do Senado, que não permite que se faça CPI nem contra o Poder Judiciário, nem envolvendo estados. Essas coisas de desvios, claro que já estão na mão da Polícia Federal, que está com 61 investigações, né? E do Ministério Público também. Agora mesmo, a procuradora, subprocuradora-geral da República, Lindora Araújo, está dando prazo de 5 dias, prazo que os governadores não cumpriram até agora, que esse prazo era de 15 dias, e já venceu, né? Muitos governadores não cumpriram para dar satisfações sobre o uso do dinheiro que foi para o hospital de campanha. E para comprar os insumos, o equipamento de hospital de campanha, por que foram desativados alguns, não foram reativados, não foram usados na segunda onda. Tá? E ela está dizendo para os governadores que quer a resposta assinada por eles, e não por um terceiro, aí, por um secretário, tá? Por eles mesmo, assumindo a responsabilidade. Já fiquei sabendo que está cheio de governador aí torcendo a cara, que acha que não sei o quê, onde é que se viu, né? Como onde é que se viu? Tem que... Agora, gente, imagine só que alguém teve a coragem de inventar uma conta no Twitter em nome do diretor-geral da Polícia Federal, o delegado Paulo Maiorino. Inventou e mais, aí botou uma história fantástica, incrível. Prestem bem atenção que eu estou falando do real significado da palavra fantástico, e que é incrível, né? Fantástico é invencionice, incrível é que não é possível acreditar. Né? E pôs lá uma espécie de conspiração para matar o presidente, não sei o quê. Né? E o pior, a coisa mais incrível é que, por exemplo, a minha colega Leda Nagle, essa grande jornalista, ficou horrorizada com o que viu, né? Achou isso inacreditável, né? E postou o seu horror diante de uma informação que é inacreditável. E as pessoas estão caindo de pau na Leda Nagle por causa disso, né? E exatamente algumas pessoas que a gente sabe que inventam notícias todos os dias. A Leda Nagle foi vítima de uma invenção. E os inventores de falsidades estão criticando a Leda por ter se horrorizado com isso, né? Agora, o que eu quero saber é que agora é um caso de honra da Polícia Federal de achar quem foi a pessoa que fez isso. E tomara que essa ação não seja considerada como algo sério, né? Porque o Supremo, por exemplo, levou em conta um trabalho criminoso de hackers que escutaram, que gravaram conversas entre Sérgio Moro e Deltan Dallagnol, e o Supremo, e gente lá no Supremo, chegou a mudar voto com base em prova criminosa, né? Então, tomara que não tenha a mesma fama esse pirata que fez isso na rede social. E serve de lição para todos nós, né? Que tomemos cuidado com tudo que a gente recebe, porque até o site, até a conta do diretor-geral da Polícia Federal foi falsificada. Imagina a coragem, né, de um falsificador. Tem que encontrá-lo e a gente tem que saber quem é e tem que receber a devida punição.
De Brasília para a Cultura de Monte Alto, Alexandre Garcia.
Segundos. Esse é o tempo que uma empresa tem para mostrar a você o fruto do seu trabalho. Em meio minuto, no intervalo comercial, você fica sabendo dos lançamentos, novidades, ofertas. Comercial. Pequenas grandes ideias, valorizando o trabalho, ajudando você a escolher sempre melhor. Publicidade é informação e conteúdo.
Grupo Bandeirantes.
Rádio Cultura.
O Foto Central já recebeu toda a linha de materiais escolares, os mais lindos cadernos, as últimas novidades em mochilas, lancheiras e estojos. E o mais importante, o preço mais barato com o maior prazo. Você compra todo o material escolar em um só lugar e ainda paga tudo em 10 pagamentos. Foto Central cobre qualquer oferta de Monte Alto. Vá hoje mesmo ao Foto Central. Tudo está preparado para receber as listas de todas as escolas, do pré até a faculdade. Material escolar é só no Foto Central. Preço baixo em tudo que vende. Aceita cartões de crédito e tem convênio com empresas e com a Associação dos Funcionários Públicos. Neste sábado, o Foto Central estará aberto até às 12h30.
Coronavírus, Covid-19. O que você precisa saber fazer? Lave as mãos com frequência com água e sabão ou higienize com álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e boca com o lenço ou com o braço e não com as mãos. Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas e fique em casa até melhorar. Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos com água e sabão. Não compartilhe objetos de uso pessoal, talheres, toalhas, pratos e copos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes ventilados. A transmissão do coronavírus acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo, cerca de 2 metros, por meio de gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, toque ou aperto de mãos, objetos ou superfícies contaminadas.
O coronavírus Covid-19 é similar a uma gripe. Geralmente é uma doença leve e moderada, mas alguns casos podem ficar graves. Os sintomas mais comuns são febre, tosse e dificuldade para respirar. Para mais informações, Disque Saúde 136.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados. Coxão mole, seto moído, quilo R$32,99. Bisteca suína, quilo R$14,99. Filézinho de frango empanado, cada 100 gramas, R$1,99. Pizza Seara, Turma da Mônica, 380 gramas, frango com requeijão, R$7,99. Biscoito recheado líquido, 135 gramas, R$1,39. Limpador perfumado Cif Perfumes, 450 ml, R$3,29. Shampoo suave, R$3,99. O Cogiba Supermercados serve marmitas. E aos sábados e domingos, frango assado, cupim assado, panceta assada, pernil assado e costela assada. Aberto todos os domingos até o meio-dia. Cogiba Supermercados. Antes de tudo, você.
O jornalismo da cultura tem um zap exclusivo: 3242-5426. Anote e adicione. 3242-5426. É o zap exclusivo para você denunciar, reclamar, reivindicar, dar sugestões. Adicione o zap exclusivo da Hora da Notícia, 3242-5426.
São 12:11, a Hora da Notícia, segunda edição.
Os irmãos samaritanos estão precisando de doações, qualquer tipo de doação. Você pode levar na rua São Marcos, 487, ou você pode ligar 3242-8409, eles vão buscar também. Porque todos os dias eles servem mais de 100 refeições no jantar, lá na Avenida Pedro Vital, 564. Colabore com os irmãos samaritanos.
Percentual de recuperados da Covid-19 é de 89,2% dos casos.
A quantidade de brasileiros que venceu a Covid-19 somou nesta segunda-feira 12.460.712 pessoas. O número corresponde a 89,2% dos casos confirmados. A informação consta do balanço divulgado pelo Ministério da Saúde, com dados enviados por estados e municípios. Desde o início da pandemia, o país registrou mais de 13.973.000 casos da doença. Mais de 1.138.000 pacientes estão recebendo cuidados médicos no país. O Ministério da Saúde tem trabalhado em parceria com estados e municípios no enfrentamento à pandemia. Neste ano, a pasta já destinou R$1,3 bilhão para a manutenção de 18.900 leitos de UTI. Em relação à vacina, já foram enviadas 53.500.000 doses de imunizantes para todo o país. A pasta também tem apoiado com outras ações, como, por exemplo, o repasse de mais de 8.600.000 unidades de medicamentos para auxiliar no tratamento de pessoas com a Covid-19. Foram registradas 1.347 mortes nos sistemas oficiais nas últimas 24 horas. Com mais esses óbitos, agora são 374.682 os brasileiros que perderam a vida por consequências da doença. 3.609 óbitos estão em investigação no país para atestar se a causa das mortes foi ou não Covid-19. De Brasília, Alan Barbosa.
E nós estamos recebendo também aqui que não recolheram o lixo doméstico no Jardim das Oliveiras ontem. E ainda hoje o lixo está na rua também. Houve-se um problema com o caminhão, já falamos com a empresa, e onde não foi recolhido, eles estão retornando para recolher o lixo doméstico. Foi estas as informações que nós recebemos lá também. Portanto, eles vão passar e recolher o lixo aí da Jardim das Oliveiras.
A Receita Federal já recebeu 14 milhões de declarações de imposto de renda, 43% do total esperado.
A Receita Federal atualizou o balanço sobre as entregas de declaração do Imposto de Renda 2021. Até as 11 horas da manhã desta segunda-feira, dia 19 de abril, os sistemas do órgão já haviam processado o recebimento de 14.004.770 documentos. Este ano, o fisco espera receber 32.600.000 declarações dentro do prazo, e o total recebido representa 43% do total, ou seja, 43 em cada 100 contribuintes que esse ano estão obrigados a prestar contas ao Leão já o fizeram. Importante lembrar que o prazo para entrega, que terminaria em 30 de abril, foi ampliado pela Receita por causa da pandemia e agora termina em 31 de maio. Há ainda a possibilidade de que seja estendido até 31 de julho. Medida nesse sentido já foi aprovada na Câmara e no Senado, mas ainda depende de sanção do presidente Jair Bolsonaro. Da Rádio 2, Milena Abreu.
E o Demutran, que é o Departamento Municipal de Trânsito, comunica que algumas ruas estão com placas interditando aquele local. Vai até no dia 18 de maio. Sabe por quê? Porque está realizando a infraestrutura de asfalto na rua João Paulo Cantor, na rua Pedro Peralber Molina, cruzamento com a Arthur Esteves de Lima e cruzamento com a rua Abel Madeu. Sempre nós falamos para que as pessoas possam observar aí a sinalização para evitar acidentes também. Só observar a sinalização nessas ruas que nós já divulgamos.
A Índia registrou nesta terça-feira o seu pior número de mortes por Covid-19 desde o início da pandemia e teve o sexto dia seguido com mais de 200 mil novos casos em meio a hospitais lotados e falta de leitos, remédios e oxigênio, que fizeram diversos estados adotar lockdowns. Com os 1.761 novos óbitos, a Índia passou o Brasil e foi o que mais registrou vítimas do novo coronavírus nas últimas 24 horas no mundo, elevando para 180.530 o número de óbitos no país. Várias cidades importantes já estão relatando um número muito maior de cremações e enterros feitos sob os protocolos da Covid-19 do que o número oficial de mortes, segundo trabalhadores de crematórios e cemitérios. A imprensa local fez revisão dos dados do governo indiano. Portanto, também preocupante a situação da Índia. A Polícia Federal vai investigar saques indevidos de beneficiários mortos do INSS.
A partir de 3 de maio, quem fizer saques indevidos de benefícios pagos pela Previdência à pessoa morta será rastreado pela Polícia Federal. A medida está estabelecida em portaria do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, em 19 de abril. No caso de identificação do saque irregular, os dados serão enviados à PF e ao Ministério Público Federal, que vai se responsabilizar por pedir a abertura do processo penal. As irregularidades se estendem, além do saque de benefícios, à confirmação do óbito e ao pagamento indevido. O INSS não definiu que tipos de dados e documentos e a periodicidade do envio das informações, o que será alinhado com a Polícia Federal e o MP. As medidas valem para casos em que houve mais de 3 saques após a morte do beneficiário nos últimos 12 anos. Da Rádio 2, Bernadete Druzian.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados. Coxão mole, seto moído, quilo R$32,99. Bisteca suína, quilo R$14,99. Filézinho de frango empanado, cada 100 gramas, R$1,99. Pizza Seara, Turma da Mônica, 380 gramas. Frango com requeijão, R$7,99. Biscoito recheado Liquido, 135 gramas, R$1,39. Limpador perfumado Cif Perfumes, 450 ml, R$3,29. Shampoo suave, R$3,99. O Cogiba Supermercados serve marmitas. E aos sábados e domingos, frango assado, cupim assado, panceta assada, pernil assado e costela assada. Aberto todos os domingos até o meio-dia. Cogiba Supermercados, antes de tudo você.
O Foto Central já recebeu toda a linha de materiais escolares, os mais lindos cadernos, as últimas novidades em mochilas, lancheiras e estojos. E o mais importante, o preço mais barato com o maior prazo. Você compra todo o material escolar em um só lugar e ainda paga tudo em 10 pagamentos. Foto Central cobre qualquer oferta de Monte Alto. Vá hoje mesmo ao Foto Central. Tudo está preparado para receber as listas de todas as escolas, do pré até a faculdade. Material escolar é só no Foto Central. Preço baixo em tudo que vende. Aceita cartões de crédito e tem convênio com empresas e com a Associação dos Funcionários Públicos. Neste sábado, o Foto Central estará aberto até às 12h30.
O mosquito Aedes aegypti também transmite chikungunya e zika. E ainda, é mais perigoso para mulheres grávidas, principalmente nos primeiros 3 meses de gestação. Fique atento aos sintomas. Febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir alguns desses sintomas, procure uma unidade de saúde. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. Vamos acabar com o mosquito Aedes aegypti e com água parada. Mantenha a caixa d'água tampada e os quintais livres de entulho. Lajes, calhas e piscinas devem estar sempre limpas. Use areia ou elimine os pratos de vasos. Lembre-se, se o mosquito Aedes pode matar, ele não pode nascer. Por isso, faça a sua parte. Apoio.
O jornalismo da cultura tem um zap exclusivo. 3242-5426. Anote e adicione.
3242-5426.
É um zap exclusivo para você denunciar, reclamar, reivindicar, dar sugestões. Adicione o zap exclusivo da Hora da Notícia. 3242-5426.
São 12 horas 21 minutos 30 segundos.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento: JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Terça-feira, 20 de abril de 2021. A nossa buzinada de hoje vai para os rodoviários Soldado Monteiro, Cabo Edilmar e o Cabo J. Marcelo. Amigo motorista, passeando ou trabalhando, conte sempre com o policiamento rodoviário.
Boletim das estradas.
Amigo motorista, os motores são providos de vários cavalos. Não faça parte desta tropa.
Baixa o pano.
No sábado, por volta das 23 horas e 40 minutos, quase à meia-noite, e não existe escuridão maior que a da meia-noite. Como eu ia dizendo, nesse horário, Pedro Henrique Machado Lopes não consta no BO a idade dele. Ele conduzia um Passat na cor preta da capital paulista. O veículo transitava pela SP-304, rodovia Geraldo de Barros. Pista dupla, reta, tempo chuvoso. Seguia acelerando pela pista oeste, no sentido Piracicaba, a cidade de São Pedro. Quando chegou no quilômetro 173, mais 300 metros, ainda no município de Piracicaba, o anjo da morte estava de plantão. E não teve piedade, não teve acordo. Estendeu a mão e tocou a trombeta, sinalizando o fim da viagem.
Que é isso, meu Deus do céu? Quem é você?
Eu sou a morte.
O que você tá fazendo aqui?
Chegou seu dia, eu vim te buscar.
Pedro vacilou, perdeu o controle da direção, foi pra lá, veio pra cá.
Olá!
Rotopiou e capotou naquele chão preto viário paulista. Durante o capotamento, Pedro sofreu ferimentos de natureza grave. Não resistiu e morreu no local do acidente. O Rabecão transportou o corpo ao Instituto Médico Legal Piracicabana. Os rodoviários Soldado Ismassi e Soldado Jimenez registraram a ocorrência e prestaram ao motorista Pedro Henrique Machado Lopes sua última continência. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
JB, qual é a frase de para-choque para esta terça-feira?
Pois é, a frase de para-choque é um ditado alemão.
Diga!
O começo da sabedoria é perguntar pra quem sabe.
Como é que é?
Chegou meu dia de entrar na fila pra tomar a vacina.
Nossa!
Eu vou lá. Amanhã te conto o resultado da picada.
Passei junto.
Ai, ai, ai.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Caratini.
JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF Comércio de Ferragens do Garatini, oferecendo qualidade e segurança para sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
São 12 horas 25 minutos e 40 segundos. Agora vamos falar de Libertadores, né? Tem Libertadores, tem brasileiros em campo. Quatro equipes brasileiras iniciam a caminhada de olho no título. As informações chegando com a repórter Daniela Esperon.
A fase de grupos da Libertadores 2021 vai começar nesta terça-feira e sete brasileiros estão de olho no título da competição mais importante das Américas. No grupo G, o Flamengo estreia diante do Vélez Sarsfield, da Argentina, fora de casa às 21h30 no horário de Brasília. O rubro-negro vem de 2 jogos sem vencer no campeonato estadual. O técnico Rogério Ceni faz uma análise do Vélez. Enxerga que o adversário tem um modo de atuar parecido com o do Fla.
O Vélez é uma equipe interessante de se jogar, tem um jogo parecido até com o do Flamengo. É um time rápido na frente, joga com um homem de referência, mais 3 homens que jogam atrás, um camisa 10 bem arisco, que cria bastante jogo. É um time técnico, de boa evolução, não é um time tão alto, mas é um time que dentro dos seus domínios principalmente deve causar muito incômodo, não é à toa que ocupa a liderança do campeonato argentino.
O São Paulo também estreia fora de casa. O tricolor paulista está no grupo E e começa a caminhada em busca do tetracampeonato da Libertadores diante do Sporting Cristal do Peru, também às 21h30. O time chega embalado por bons resultados no Campeonato Paulista. A equipe do Morumbi venceu 4 jogos nos últimos 7 dias. Para Hernan Crespo, esses números ajudam, mas não transformam o São Paulo em favorito.
Eu acredito que o modo de trabalhar, o modo de enfrentar essas situações ao elenco dá muita força. Mas nós pensamos jogo a outro jogo. De jogo a outro jogo. Pero eu acredito que este tipo de partidos são jogos que você faz para o futuro. Porque se você quer ser protagonista, se você quer chegar a octavas, quartas, semifinal, final, de tudo, deve passar por este tipo de experiências. Neste estádio, jogar clássicos, jogar partidas importantes, jogos importantes. E creio que tudo isso ensina para o futuro.
Depois de vir de 2 fases classificatórias, o atual vice-campeão Santos estreia na Libertadores deste ano em casa, contra o Barcelona de Guayaquil, às 19h15 na Vila Belmiro. O Peixe está no grupo C e, além dos equatorianos, vai enfrentar o Boca Juniors e o The Strongest da Bolívia. O Internacional começa a caminhada na Libertadores diante da altitude de 3.600 metros em La Paz, na Bolívia, contra o Always Red. O Colorado entra em campo pelo grupo B, às 7h15 da noite, no horário de Brasília. Agência Rádio Web com informações da Libertadores da América, Daniela Esperon.
E hoje nós teremos duas partidas na sequência do Paulistão. Às 20 horas tem Novo Horizontino e Santo André. E às 21 horas e 30 minutos tem o Igor, Meritão em campo. A Ferroviária recebe o Guarani. Vamos almoçar?
Agora.
A todos, uma boa tarde.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição.